Doutor Xavier Barreto, está a nos ouvir? Antes de mais, naturalmente pedir-lhe desculpa. Tivemos aqui um imprevisto no plenário com as votações que demoraram bastante mais que aquilo que era esperado. Bom, mas sem mais demoras, este grupo de trabalho tem por vista a criação da carreira de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. O nosso ponto primeiro é exatamente a audição da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. A nossa grelha de tempos indica uma intervenção inicial da entidade de 10 minutos, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois uma resposta final de 10 minutos da entidade. E, portanto, sem mais demoras, passava desde já a palavra ao Dr. Xavier Barreto. Muito obrigado. Não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo.
Peço desculpa.
Agora sim.
Já me
Obrigado.
respondi. Sim, obrigado. Boa tarde, Sr. Curador. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para que a nossa associação pudesse dar aqui um contributo também na criação e na regulamentação desta carreira. Eu vou tentar ser breve, até para depois poder dar mais espaço para as vossas questões e tentar responder-vos. Nós consideramos que a criação desta carreira é muito positiva e é necessária para os doentes, porque a saúde oral não é diferente da saúde de outras partes ou órgãos do nosso organismo e, portanto, é uma parte da nossa saúde que estava descurada. É muito importante a criação desta carreira no Serviço Nacional de Saúde. É importante também para os profissionais, porque, como sabemos, muitos profissionais já estavam contratados por entidades do Serviço Nacional de Saúde, mas estavam contratados em condições muitas vezes pouco adequadas, seja como técnicos superiores, seja muitas vezes em prestações de serviço, quer em centros de saúde, como em hospitais. E, portanto, é importante, é necessário e nós concordamos em termos gerais com o documento que nos foi enviado e que segundo sei, foi aprovado na generalidade por todos os grupos parlamentares. Concordamos com as normas transitórias, portanto, que é sempre uma questão difícil, quem é que ingressa na carreira. Concordamos que os técnicos superiores que já estavam a exercer, que possam transitar para a nova carreira sem perder os benefícios associados à antiguidade, ao tempo de exercício, digamos assim. A situação dos prestadores de serviço é sempre difícil, eles acabam por ser prejudicados e é sempre difícil porque eles não tiveram culpa disto. Foi claramente o Estado que não legislou, que não criou uma carreira, mas que os contratou neste regime de prestação de serviços e as pessoas acabam depois por ser penalizadas, no sentido em que ficam excluídas desta carreira à partida, terão que concorrer a um eventual concurso. O que eu desejaria é que esses concursos, e não sei se a proposta legislativa pode ou não incluir esta norma transitória, mas que pelo menos esses concursos a abrir para integrar os prestadores de serviço pudesse ter em conta essa antiguidade. E, portanto, eu diria que isso, que nada impede que assim seja. Portanto, que nada impede que no âmbito de um concurso de recrutamento se diga que se valoriza a experiência mesmo que em prestação de serviços e que essas pessoas possam ter, eu diria, uma via verde, se deixam usar esta expressão, para poder integrar esta carreira via concurso de uma outra forma. Concordamos, ia dizer, com a estrutura que foi proposta, com os graus, com as categorias. Há aqui algumas dúvidas, a questão, por exemplo, da especialidade em alguns pontos, mas não são dúvidas importantes. Em alguns pontos refere-se à especialidade de saúde pública, oral ou medicina dentária hospitalar, como sabemos, são especialidades quase residuais na medicina dentária portuguesa, portanto, mas são pequenas arestas que se podem limar. O que é que falta nesta proposta? Eu não tenho a certeza se terá que estar neste decreto-lei ou será matéria de contratação coletiva, eventualmente será mais matéria de contratação coletiva e, portanto, terá mais respeito ao governo. Mas a questão dos salários é absolutamente fundamental. Se nós queremos uma carreira competitiva e atrativa num mercado que é cada vez mais global, nós temos muitos médicos e dentistas portugueses a trabalhar um pouco por toda a Europa, temos médicos e dentistas portugueses que vivem em Portugal, mas que vão trabalhar 3 ou 4 dias à França ou à Inglaterra ou outros países da União Europeia porque lhes compensa, porque recebem muito melhor. E, portanto, se queremos ser competitivos e atrativos, temos de ter uma tabela salarial que seja suficientemente boa. Não é claro se vai ser por salário, se existirá alguma componente variável, se vamos, eu diria, aproveitar a oportunidade para definir indicadores de desempenho e podemos associar uma parte do salário a indicadores de desempenho, um bocadinho como já existe nos CRIs e nas USFs em Portugal, como sabem. Isto leva-nos também ao ponto da avaliação de desempenho, que não está descrita neste documento. A avaliação de desempenho será ou não por CEADAP, a partir de assim, praticamente todas as carreiras da administração pública são avaliadas por CEADAP, como sabem, e portanto, a partir de será um CEADAP adaptado, com um Conselho Coordenador de Avaliação constituído por médicos dentistas, e portanto, que possam definir objetivos e competências especificamente para os médicos dentistas e para aquilo que nós entendermos ser um bom médico dentista. Há pequenos detalhes que são importantes, a questão da exclusividade ou não, para mim não ficou absolutamente claro se vai exigir, a partir da aplicação da lei geral, um contrato individual de trabalho na administração pública, tem que pedir uma acumulação de funções, essa acumulação pode ou não ser aprovada pela entidade patronal, mas não ficou claro que exceções é que eventualmente possam vir a existir. Para além desta questão do decreto-lei, e da matéria de contratação coletiva, não posso deixar de referir a outras questões que para nós são importantes e que acabam por enquadrar ou balizar o exercício desta profissão e que eu acho que vão, de alguma forma, ser importantes para o sucesso desta iniciativa. E a primeira que, confesso, nos surgiu quando começamos a ler esta proposta de lei foi qual é o âmbito do exercício destes, qual será o âmbito do exercício destes profissionais de Serviço Nacional de Saúde? No fundo, qual será a carteira de dados? Em países que têm de saúde oral, unidades de saúde oral, medicina dentária incluída no Serviço Nacional de Saúde, geralmente existe uma carteira de cuidados pré-definida. É muito difícil de imaginar que no atual contexto um médico dentista no Serviço Nacional de Saúde consiga fazer tudo aquilo que está no âmbito da profissão. E a que é que eu me refiro? Não é claro se ele vai fazer só a prevenção, se vai tratar cáries, ou se vai, por exemplo, fazer ortodontia ou reabilitação oral. E, portanto, estou-vos aqui a dar extremos, ou cirurgia oral, eventualmente. Portanto, estou-vos aqui a dar extremos da intervenção que poderá ter a medicina dentária. Mas reparem, se nós quisermos uma intervenção, mais alargada com todo o tipo de áreas funcionais, o que eu imagino é que provavelmente vamos ter uma enorme procura, e que teremos alguma dificuldade em responder a essa procura. E, portanto, não está aqui bem definido qual vai ser o âmbito da ação. Há países que definiram isto, como vos disse, há o exemplo clássico da Suécia. A Suécia é dos países que têm a medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde mais desenvolvido, que presta todo o tipo de cuidados, mas só a jovens até aos 18 anos, ou em algumas regiões até aos 23. Mas há vários modelos consoante o país. Algumas em função da faixa etária, algumas definindo uma carteira de serviços. Em muitos casos, uma cobertura mais alargada, mas dependente de seguros obrigatórios, como os sistemas bismarckianos, como na Alemanha e outros, portanto, varia muito, mas eu diria que é muito importante que nós definirmos isto neste momento. Depois, a questão do próprio modelo de organização do serviço de articulação entre os cuidados primários e o hospital. Naturalmente, terá que existir medicina dentária nos cuidados primários, é aí que ela será, eu diria, mais importante até. Mas já existem serviços de medicina dentária em vários hospitais portugueses, com pessoas contratadas muitas vezes em prestação de serviços. Como é que se vão articular? Como é que vão referenciar doentes? O que é que cada uma faz? Vamos criar uma rede de referenciação para a medicina dentária em Portugal, definindo onde é que existem estas unidades, como é que elas se articulam entre si, se existe ou não um grau de complexidade crescente dentro dessa rede de referenciação, como fizemos para outras áreas médicas, não está claro. O próprio dimensionamento, que no projeto de lei fala muito no dimensionamento das equipas em função do gabinete, eu diria que se pudéssemos ter um dimensionamento em função da necessidade e da procura seria o ideal, e dimensionar a equipa como um todo, portanto, não pensar só na carreira do médico dentista, mas pensar na nossa capacidade para, por exemplo, recrutar higienistas orais ou recrutar assistentes técnicos e assistentes operacionais, assistentes dentárias. Reparem, esta figura não existe. Uma assistente dentária tem competências muito específicas que não temos neste momento do Serviço Nacional de Saúde, mas que são fundamentais para um gabinete de medicina dentária. Portanto, se porventura nós estivéssemos agora a legislar para criar a carreira de medicina dentária, mas depois não tivéssemos, por exemplo, capacidade para recrutar os outros profissionais, fosse por falta de enquadramento legislativo, fosse até por não autorização da própria tutela. Como sabemos, temos tido muitas limitações na contratação de pessoas, está geralmente dependente de aprovações da direção executiva ou, em alguns casos, mais extremos, até das finanças. E, portanto, se essas autorizações não estiverem garantidas à partida, obviamente que isto, a carreira per si, não vai resolver o problema. Porque, como é que diz, não consegue trabalhar sozinho num gabinete. E, portanto, eu acho que todo este enquadramento precisa de ser esclarecido logo à partida. E, portanto, eu acho que é muito importante esta ideia de vamos constituir esta rede, estas unidades com estas equipas e esta contratação destas equipas está garantida à partida. Não é só o médico-dentista, é a equipa como um todo. Porque se não for assim, provavelmente estaremos daqui a um ano já com uma carreira criada, mas a discutir porque é que isto não avançou. E, portanto, em suma, a carreira é um ponto indispensável para nós podermos ter uma melhor saúde oral em Portugal, mas não basta. Per si, isoladamente, não vai resolver o problema. Portanto, eu diria que estas várias questões que eu tentei agora elencar são importantes. O âmbito de atuação, o próprio modelo de articulação entre cuidados primários e cuidados hospitalares nesta área em concreto, a organização, a rede, o dimensionamento das equipas e a garantia de que vamos conseguir recrutar essas equipas. Ao mesmo tempo, não posso deixar de referir, se vamos prestar mais serviços, se vamos contratar mais profissionais, isto vai representar mais custos e esses custos têm que ser tidos em conta quando estivermos no próximo ano a calcular o orçamento das ULSs. Portanto, não podemos cair no mesmo erro que temos caído, infelizmente, muitas vezes, de ir acrescentando funções e obrigações ao Serviço Nacional de Saúde, de prestação de cuidados, não sendo depois essa obrigação acompanhada pelo respectivo financiamento, porque senão o que estamos a fazer é agravar o déficit do Serviço Nacional de Saúde, como infelizmente tem acontecido sempre nos últimos anos. E, portanto, não queria deixar também de referir este ponto do financiamento, que é muito importante. Em suma, era isto que eu tinha para vos dizer e estou naturalmente a vosso dispor
Muito
para qualquer
obrigado,
questão
Dr.
que
Xavier
tenham.
Barreto. Passávamos então ao período de intervenção dos grupos parlamentares. Passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputada Ana Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Xavier Barreto, muito obrigado por estar aqui connosco através desta audição. É importante ter noção dos vossos contributos, das vossas dúvidas relativamente às iniciativas legislativas que estão aqui em apreço e que visam criar uma carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. Trata-se de um processo legislativo importante, como aqui já foi referido, que decorre num momento em que a saúde oral tem vindo a assumir uma importância crescente nas políticas públicas de saúde e, como é do conhecimento de todos, nos últimos anos foram realizados investimentos significativos nesta área, também como referiu, quer através do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, quer através da expansão de gabinetes de saúde oral pelo PRR. Este esforço permite aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e aproximar os cuidados de saúde oral, principalmente a muitas pessoas que enfrentam maiores dificuldades de acesso. Contudo, a consolidação destes investimentos depende também da capacidade de atrair, de integrar e de reter profissionais qualificados, assegurando simultaneamente a sustentabilidade organizacional das instituições. É preciso, por essa razão, que consideramos particularmente importante ouvir a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, porque os administradores hospitalares possuem, de facto, uma visão privilegiada sobre o funcionamento das unidades locais de saúde, sobre os desafios da gestão de recursos humanos e sobre o impacto que alterações estruturais, como é o caso, como a criação de novas carreiras, pode ter na organização dos serviços e na qualidade dos cuidados prestados aos utentes. Neste sentido, fazia aqui algumas questões sobre este processo que talvez nos possa ajudar com a sua visão. Desde logo, na perspectiva da gestão de unidades do Serviço Nacional de Saúde, consideram que a criação de uma carreira especial de medicina dentária poderá construir um instrumento eficaz para reforçar a atração e retenção destes profissionais no setor público? Por outro lado, que impactos organizacionais e financeiros conseguem antecipar acerca da implementação de uma carreira própria, com categorias e mecanismos de progressão específicos? Gostaríamos igualmente de ouvir a vossa opinião, através da vossa experiência acumulada, No fundo, também já aqui falou um bocadinho sobre isso, mas acho que é um ponto importante e que devia ser explorado, que é o facto de a inexistência desta carreira específica constituir um obstáculo à consolidação destes gabinetes da saúde oral, entretanto criados. E aqui gostaria também de ouvi-lo falar um pouco mais, porque foi uma das dúvidas que aqui colocou e penso que são fundamentais, que é a questão do planeamento das equipas. Percebermos aqui como é que podemos ver esta questão de uma forma mais direta. E, finalmente, importa perceber se a integração dos médicos dentistas em carreiras mais genéricas responde adequadamente às necessidades atuais dos serviços, ou se, de facto, uma carreira diferenciada pode trazer vantagens efetivas em termos de organização, de valorização profissional, de eficiência na gestão e na qualidade dos cuidados prestados. Por isso, deixava aqui estas questões e, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se é o Sr. Deputado Armando Grave. Primeiro, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Representante da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o Dr. Xavier Barreto. Senhoras e Srs. Deputados, começo por agradecer a presença e o contributo desta Associação dos Administradores Hospitalares nesta audição e a todos os contributos que nos vai aqui deixar. Esta Associação representa profissionais que conhecem de forma aprofundada os desafios da gestão dos recursos humanos, da sustentabilidade financeira das instituições de saúde e, acima de tudo, da melhoria continuada dos cuidados prestados aos portugueses. Por isso, sabem que, quando falamos de eficiência no Serviço Nacional de Saúde, não podemos olhar apenas para a resposta à doença. A verdadeira eficiência também se constrói através da prevenção do diagnóstico precoce e da intervenção atempada sobre os fatores que estão na origem das múltiplas patologias. É precisamente nesse contexto que devemos enquadrar a saúde oral e a medicina dentária. Hoje sabemos que as patologias orais não são problemas isolados, estão frequentemente associados ao agravamento de múltiplas outras doenças. Além disso, representam um custo acrescido para o Estado, uma maior pressão sobre os serviços de saúde, sejam eles do Serviço Nacional de Saúde ou os serviços privados. Neste sentido, gostaria de colocar as seguintes questões, desde já. Em primeiro lugar, consideram que no âmbito das políticas públicas de saúde é necessária uma alteração a todo este paradigma que temos encontrado ao longo deste tempo? Em segundo lugar, tendo em conta as diferentes propostas em discussão, qual consideram ser a solução mais execuível e vantajosa para o Sistema Nacional de Saúde, ou para o Sistema de Saúde? A criação de uma carreira autónoma ou a integração dos médicos dentistas na carreira especial médica? Relativamente à sustentabilidade financeira, como o Sr. Doutor já falou, gostaria ainda de perguntar, existe alguma estimativa dos custos anuais associados à implementação desta medida? E, na vossa perspectiva, quais deverão ser as fontes de financiamento e os mecanismos que permitam assegurar a criação destes novos postos de trabalho de forma sustentável? A promoção da saúde oral é uma necessidade da saúde pública. Por isso, esta área deve dispor de meios, dos profissionais e da organização necessários para responder eficazmente às necessidades dos portugueses nestas valências da saúde. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carneiro, Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Dr. Xavier Barreto aqui neste grupo de trabalho. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a criação da carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde é uma oportunidade para reforçar os cuidados de saúde oral e valorizar os profissionais que há muitos anos asseguram esta resposta. No entanto, uma carreira não se faz apenas com um novo nome, exige um modelo que seja execuível no ALS, justo para profissionais e capaz de responder às necessidades dos utentes. Neste processo importa esclarecer qual é o modelo mais adequado, uma carreira autónoma ou integração na carreira especial médica. Mais importante do que a designação é garantir uma progressão profissional coerente, com cursos transparentes, modelos entre o ALS e uma adequada articulação com a direção clínica. Também nos preocupa a situação dos profissionais que já exercem funções do SNS. Existem diversos vínculos contratuais, diferentes enquadramentos remuneratórios e até prestadores de serviços que desempenham exatamente as mesmas funções. Não podemos criar uma carreira que origine desigualdades entre profissionais que fazem o mesmo trabalho. A transição deve reconhecer a experiência adquirida e garantir equidade para todos. A carreira deve definir claramente o conteúdo funcional de cada categoria e reconhecer a autonomia técnica, científica e clínica dos médicos dentistas. Essa autonomia é indispensável para assegurar a qualidade essencial, responsabilidade profissional e a participação na organização dos serviços. Sem uma diferenciação funcional clara, corremos o risco de criar apenas um enquadramento administrativo sem verdadeiramente valorizar a profissão. Deixo então uma pergunta. Na perspectiva da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o modelo de progressão vertical melhor serve o SNS? Defendem uma progressão baseada apenas na antiguidade ou também em critério de responsabilidade clínica, coordenação, diferenciação técnico-científica e desempenho profissional? Mas também importa fazer a seguinte pergunta. Como deve ficar consagrada a autonomia técnica e científica dos médicos dentistas e, simultaneamente, garantir que profissionais com diferentes vínculos contratuais possam integrar a mesma carreira sem desigualdades na progressão, no conteúdo funcional e no acesso a cargos de coordenação? Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Xavier Barreto e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Julgo que quaisquer dúvidas que existissem sobre a pertinência desta audição ficaram esclarecidas com a intervenção inicial do Dr. Xavier Barreto e por isso agradeço todas as questões que já nos levantou no que diz respeito à avaliação de desempenho, à questão da carteira de cuidados, ao dimensionamento das equipas e às dimensões de contratação. Alguns dos temas que levantou são, efetivamente, da responsabilidade exclusiva do Governo, outros até no quadro legal que temos neste momento, até são da responsabilidade da própria Direção Executiva, o que não significa que o debate não seja relevante e que não possamos pensar o que é que podemos trazer para esta proposta de lei. As minhas questões, as questões que eu tinha pensado colocar-lhe são específicas, em algumas delas já tocou nelas, mas eu vou repeti-las de forma mais estruturada. A primeira diz respeito às dificuldades e à complexidade que já referiu, que muitas vezes têm estes artigos relativos à transição. E por isso queria perguntar-lhe muito diretamente se no que diz respeito à transição de médicos dentistas que tenham sido contratados enquanto técnicos superiores ou outras categorias para a nova carreira a ser criada, se há algum detalhe que nós devêssemos acrescentar no texto da lei que de alguma maneira depois facilitasse o trabalho dos administradores hospitalares que em cada ULS vão ter que fazer este trabalho. Ou seja, se no detalhe há alguma coisa que devêssemos acrescentar, porque o objetivo é que a lei fique o mais clara possível e que não tenhamos as dificuldades que já sabemos que normalmente no nosso país existem nestes processos de transição. O segundo ponto diz respeito, de facto, aos prestadores de serviço e a pergunta que contava fazer-lhe acabou por já responder. No fundo, se acharia que fazia sentido aqui, nesta proposta de lei, passar a constar um artigo semelhante àqueles que têm sido aprovados para outras matérias, que no fundo possa prever que quando o Governo fizer os concursos necessários ao recrutamento, porque não há nenhuma possibilidade de integrar prestadores de serviços de outra forma, uma vez que aqui a prestação de serviços era efetivamente o vínculo adequado, até porque não existia nenhum outro já consagrado, se poderíamos colocar um artigo que bonificasse de alguma maneira essa experiência. Isso não é exatamente ter em conta todos os anos de serviço, mas é ter em conta que já existiu trabalho prévio no SNS. A terceira pergunta resulta de algo que disse, e talvez pudesse colocá-la assim, tendo em conta que neste momento a organização que temos é a das unidades locais de saúde, se mesmo assim é necessário aqui estabelecer uma organização específica entre os cuidados de saúde primários e os hospitalares, uma vez que agora temos, no fundo, unidades únicas, ou se podemos apenas dizer que a prioridade são os cuidados primários, mas também não retirar a possibilidade que uma ULS, querendo, e até muitas vezes já tendo essa capacidade prévia, pode desenvolver no quadro hospitalar os seus gabinetes e a resposta que considerar necessária. Finalmente, e também neste âmbito, nós sabemos que nos hospitais já temos hoje carreiras de médicos com a especialidade em estomatologia. E, portanto, se no que diz respeito à integração dos médicos dentistas, que têm um tempo de formação que é distinto e, portanto, se justifica nesse quadro, apesar de tudo, uma carreira diferente, se do ponto de vista funcional temos que prever alguma forma de articulação com os médicos, que sendo uma especialidade, enfim, não vou qualificar, vou só dizer próxima das competências que tem esta carreira que agora estamos a criar, para não entrar no debate se é exatamente igual, um pouco diferente, porque é um debate sempre difícil, mas que é próxima do ponto de vista das funções é, portanto, eu gostaria de o ouvir sobre a necessidade ou não de prever uma forma de articulação com esta especialidade médica que, em muitos hospitais do país, ocupa e bem o seu espaço. Agradecendo mais uma vez os contributos que deu noutras matérias, que vamos procurar aqui organizar entre o que é que é mesmo para o processo do Governo e que no máximo podemos transformar num projeto de resolução e o que ainda podemos enquadrar aqui, nem que seja enquanto objetivos, queria agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e o contributo tão efetivo que dá neste processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Xavier Barreto tem agora 10 minutos para a intervenção final. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder às questões todas, portanto, começando pelas questões do PSD. A questão da atratividade, obviamente que depende de salário, depende de condições de trabalho, são, eu diria, os dois grandes eixos da atratividade, a questão do salário e a questão da atratividade. Nós temos defendido sempre que o salário possa ter algum tipo de indexação ao desempenho, achamos que isso é um bom incentivo, mas deixe-me dizer que a questão do âmbito, aquilo que o médico-dentista vai fazer, que tipo de exercício é que ele vai ter dentro da unidade, eu acho que também vai ser um ponto importante de atratividade. Repare-se, se porventura se concluísse que vamos definir uma carteira de serviços minimalista, e que o médico-dentista vai focar-se essencialmente na prevenção e no tratamento de cáries ou patologia pouco complexa, obviamente que isso poderia funcionar como uma característica pouco atrativa para muitos médicos-dentistas que procuram diferenciação, como é natural. E, portanto, o âmbito também é importante por isto. Eu não tenho ainda solução para a questão do âmbito e da carteira de serviços, reparo. O que é que dúvidas é que nós temos? Se porventura nós concluirmos que o médico dentista vai ter uma intervenção mais minimalista, se ele concluir no consultório de um hospital do Serviço Nacional de Saúde que um doente precisa de um aparelho ortodôntico ou precisa de uma reabilitação oral mais extensa, para onde é que ele o referencia? A resposta que vamos ter para dar ao doente nesse caso é: procura um serviço privado, porque o SNS não garante esse tipo de serviço. Nós não temos isso em mais nenhuma linha de cuidados. Mais nenhuma especialidade do Serviço Nacional de Saúde tem um limite ao tipo de serviços que presta aos seus doentes. Também não temos nenhum limite em termos de faixa etária. Nós não, nem em função da capacidade para pagar. Portanto, não vamos dizer: o senhor não pode pagar, por isso vamos fazer isto. Se puder pagar, vai ter um copagamento. Portanto, mas ao mesmo tempo, eu volto a dizer, se porventura nós prestarmos todo o tipo de serviços, com toda a complexidade a todos os doentes, eu temo que não consigamos responder e que isso gera lista de espera que depois nós não conseguimos gerir. E, portanto, é um problema que eu ainda não tenho bem arrumado, se quiser, no meu raciocínio, mas é uma questão que me preocupa. E acho que ela tem que ser pensada agora. E, portanto, a questão do âmbito é muito importante, a carteira de serviços é muito importante. As questões colocadas pelo Chega, eu acho que deve ser uma carreira autónoma, acho que a medicina dentária é uma formação diferente da formação médica, pela duração, pela forma como fazem as suas especializações, pelo tipo de exercício. Há questões, repara, o salário médico foi evoluindo ao longo de muitos anos, de muitos contratos coletivos, de muita negociação, inclui horas dedicadas ao serviço de urgência, inclui limites para a prestação, por exemplo, de trabalho extraordinário, que os médicos são obrigados, como sabe, até um determinado limite, agora na dedicação plena, até às 250 horas a prestar. Portanto, há uma série de nuances que foram evoluindo na carreira médica e que foram evoluindo também em termos de salário, que eu não sei se vão estar presentes ou não na negociação com a carreira de medicina dentária. Portanto, Eu acho que é muito importante que essa negociação, eu aqui confesso que não queria adiantar muito, acho que tem que ser uma matéria discutida entre sindicatos e o Governo, e portanto os sindicatos saberão de certeza aquilo que faz mais sentido para os seus profissionais, mas claramente uma carreira autónoma, não estou, por ser uma carreira autónoma não tem necessariamente que ter um salário inferior à carreira médica, mas uma carreira diferente e com uma tabela salarial própria. Os custos, eu não tenho os custos estimados, certamente grande parte dos custos estará associado a recursos humanos, a equipamentos, o investimento já foi feito do PRR, mas no futuro teremos custos de manutenção, por exemplo, dos equipamentos, e quando temos cadeiras, e quando temos raios-x, e quando temos uma série de equipamentos, esses custos de manutenção são sempre elevados. Os consumíveis podem representar mais ou menos dos nossos custos, os custos variáveis podem ser mais ou menos elevados em função, mais uma vez, da carteira de serviços. Repare, se nós decidíssemos que o médico dentista no SNS iria fazer ortodontia, reabilitação oral, ia fazer implantes, para que isto fique mais claro para as pessoas que nos estão a ouvir e para vocês, para os senhores deputados. Se, reabilitação oral implica muitas vezes implantes, implica material muito caro e isso obviamente que levaria provavelmente a que os custos variáveis pudessem ser mais elevados do que os custos com recursos humanos. E portanto o âmbito do exercício profissional vai ter uma enorme influência nos custos destas unidades. Portanto, eu neste momento não consigo responder porque esse âmbito está por definir. O financiamento, obviamente, tem que ser financiado pelo Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que, como sabemos, é financiado via impostos e nós achamos que deve continuar a ser. Portanto, o financiamento desta atividade faz parte, obviamente, o que à partida vai acontecer. Este é mais um serviço que vai ser prestado pelas ULS e a capitação das ULS tem que ser influenciada, ou se quiser, majorada, em função de mais este serviço que vamos prestar às populações. Portanto, tem que ser aumentada em função deste custo acrescido. A progressão deve ser vertical ou horizontal. Eu acho que podem acontecer as duas. Geralmente, na maior parte das profissões da saúde, existe uma progressão horizontal associada à avaliação de desempenho, e que de alguma forma também está associado à antiguidade, e portanto o profissional vai sendo avaliado e vai progredindo em função dos pontos que vai acumulando no CEDAP, e depois há uma progressão vertical em função das competências acrescidas que vai assumindo, da formação que vai fazendo, e o facto disso lhe dar, eu diria, competências diferentes para ser, por exemplo, existir um papel de chefia dentro do serviço. Esta ideia do profissional que entra como assistente, mas depois passa a assistente graduado e depois passa a assistente graduado sénior, no caso da carreira médica, e quando chega a esse nível de diferenciação já pode tutelar a formação dos colegas, já pode dirigir o serviço. E portanto esta ideia de progressão vertical eu acho que também faz sentido na carreira de medicina dentária. Nós podemos ter vínculos CTFPs ou vínculos CITES, e pessoas até de diferentes graus ou diferentes categorias e todas concorrerem para os lugares de chefia. No passado a carreira médica limitava o exercício de lugares de chefia aos assistentes graduados séniores, mas isso já não existe na lei. A lei diz que é preferencialmente, mas nós temos muitos diretores de serviço que são assistentes graduados e nós achamos que isto faz sentido. Quando um profissional revela qualidades de liderança, quando um profissional é de facto o líder daquele serviço, ele deve ter a possibilidade de ser o diretor de serviço, mesmo que não esteja no topo da carreira. E mesmo que não seja, independentemente do regime em que esteja, seja contrato de trabalho em funções públicas, seja contrato individual de trabalho. E, portanto, não nos parece que isso tenha que ser um problema, já é assim nas outras carreiras e tem funcionado. Depois, as questões colocadas pela Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Confesso que não tenho ainda totalmente pensado a ideia da transição. Eu acho que faz sentido que os técnicos superiores tenham uma transição automática. Repare, nós estamos a defender o mesmo para a nossa carreira. E, portanto, não podia deixar de defender o mesmo para a carreira de medicina dentária. Nós temos muitos administradores hospitalares, diplomados em administração hospitalar, que, por ausência de revisão da nossa carreira, que ainda não está revista, como sabem, foram contratados como técnicos superiores no passado, por muitas ULSs. Nós defendemos que, no âmbito desta revisão de carreira que estamos a fazer, que esses que estão contratados erradamente como técnicos superiores sejam integrados na carreira quando ela for revista. E, portanto, não podemos deixar de defender o mesmo para esta carreira. Acho que faz todo sentido. Não posso deixar de dizer que, independentemente da forma, e a forma é importante e, às vezes, a lei é difícil de dobrar. Dobrar no bom sentido da palavra, não é? De ultrapassar algumas dificuldades que a lei nos coloca. Mas parece-me injusto que um prestador de serviço que tenha sido obrigado a ser contratado neste regime, não porque quis, mas porque não houve outra alternativa, foi o LS que o obrigou a ser contratado assim. Muitas vezes prestadores de serviço que estavam em tempo completo, tal como o técnico superior, e que depois no âmbito deste processo acaba por ser excluído. Isso parece-nos muito injusto, porque são pessoas que integravam as equipas exatamente da mesma forma, faziam mesmo parte do serviço, não era alguém que vai lá casuisticamente fazer algumas horas, não era alguém que tinha um tempo parcial, é mesmo alguém que está lá todas as semanas, que pode estar a fazer 40 horas por semana, e que está, em termos de exercício, em pé de igualdade com aquele que era técnico superior. E, portanto, se a lei pudesse acomodar, e eu não sei se pode, mas se a lei encontrasse uma forma de integrar, uma norma transitória que integrasse os prestadores de serviço na carreira que vai agora ser, que vai agora nascer, eu acho que era bom. Se não puder, pelo menos que os concursos que vão ser abertos possam salvaguardar esta experiência que estas pessoas tiveram, ainda que tenha sido como prestador de serviço. E, portanto, eu acho que os concursos podem salvaguardar isso. Depois, a questão da unidade de saúde oral na ULS. E aqui, mais uma vez, é uma questão do modelo de organização. Nós podemos ter o médico-dentista, e vou-vos dar aqui dois exemplos quase diametralmente opostos. Nós podemos ter o médico-dentista integrado, por hipótese, numa USF, faz parte da equipa do USF e responde àquela unidade orgânica e ao coordenador daquela unidade. Ou podemos ter uma unidade de saúde oral que é transversal a todo o LS e que integra médicos-cientistas dos cuidados de saúde primários e médicos-cientistas dos hospitais, ou do hospital, que em conjunto definem uma estratégia de saúde oral para a população que servem, e essa estratégia depois é colocada no terreno, seja nos cuidados de saúde primários, seja no hospital, mas de maneira integrada e transversal a todo o LS. E esse é um modelo que eu acho que faz sentido. Portanto, para mim não faz sentido nós termos médicos, dentistas a trabalhar de forma autónoma e isolada, por exemplo, integrados em USFs e separados do serviço hospitalar. Isso, por exemplo, na nutrição, na psicologia, onde se tentou fazer isso. Portanto, tentou-se criar uma unidade de psicologia, uma unidade de nutrição, que integra todos os profissionais da ULS e não temos aqui níveis de cuidados compartimentados. E, portanto, eu acho que o ideal no futuro, de facto, era termos unidades de saúde oral, não só com médicos dentistas, mas com higienistas orais, com assistentes dentários, com assistentes técnicos, e que em conjunto pudessem trabalhar como uma equipa transversal a toda a ULS. Eu acho que isso fazia sentido. Articulação com outras especialidades, eu acho que tem que ser feita da mesma forma que é feita atualmente entre especialidades médicas. Um ortopedista hoje que identifica um problema de cirurgia geral num doente que está a acompanhar, pode referenciar para a cirurgia geral. E, portanto, o médico dentista no futuro que identifique um seu doente que precisa de ser visto por um estomatologista pode e deve referenciá-lo para a estomatologia. Essa referenciação entre especialidades às vezes é mais difícil porque as áreas de competência tendem a sobrepor-se em alguns casos. Isso também existe entre algumas especialidades médicas. Isso pode ser resolvido com protocolos claros de referenciação e muitas ULSs estão a fazê-lo. E estão a definir internamente quem é que faz o quê e em que momentos, em que casos é que o doente deve ser referenciado entre especialidades. Repare, nós já temos áreas de sobreposição entre várias especialidades médicas dentro dos hospitais, dentro das ULSs. Portanto, eu acho que os protocolos de referenciação são um caminho a seguir. Eu acho que tem que ser feito e passa, em primeiro lugar, por uma articulação entre ordens profissionais. Isso é muito importante. Portanto, eu não
Professor
sei se consigo.
Barreto,
Bom dia,
agradecemos.
Paulo.
Sim, eu julgo que sim. Agradecemos a sua disponibilidade e mais uma vez pedimos desculpas pelo atraso bastante significativo no início da nossa audição. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigada.
Boa tarde, obrigado. Até breve, obrigado.
Sim, eu poderei fazer o contacto com o PAN para refaça a primeira questão que me colocou. Quanto à segunda, enfim, acho que é fácil pelas perguntas que fiz, eu já estava à espera deste tipo de detalhes e, portanto, eu acho que é preferível tentarmos fechar até ao fim do ano e depois, se houver muitas propostas de alteração, eventualmente temos que adiar a votação de 8 por um bocadinho mais para a frente, mas eu não sinto necessidade de mais tempo, porque acho que se tivermos mais tempo vamos penalizar a nossa oportunidade de fechar isto até ao fim da sessão legislativa, na minha perspectiva, mas naturalmente.
Estou de acordo, no entanto gostaria de dar a minha resposta final amanhã, para falar com o meu colega e com a minha colega também, porque só, nós estamos a trabalhar em conjunto e eu não queria próprio vinculá-los aqui àquilo que é a minha opinião. Portanto, em princípio, concordo. Muito obrigado.